Nós estamos na nossa sexta aula de princípios de revelação na palavra. É a primeira matéria do nosso curso Maturidade no Espírito. O tema da nossa aula hoje, como obter revelação. Nós vimos na nossa última aula o quanto a revelação no Espírito é importante. Na verdade, o quanto ela é essencial se nós queremos uma vida cristã prevalecente, poderosa, não é? Cheia de glória. Tudo depende de revelação. Mas a principal questão para se obter revelação é tratar com o coração. O coração é que é o grande impedimento. Muito bem, eu não posso ficar falando tudo de uma vez para não confundir a sua mente, mas eu preciso te falar agora que o coração não é exatamente o espírito. Pastor, mas você falou que eu percebo o espírito percebendo o coração. Falei, está correto. Mas também não é a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, a palavra de Deus não usaria duas palavras para isso. Então, pastor, o que é o coração? Para facilitar o entendimento, não temos tempo de aprofundar nesse aspecto, mas o coração é como se fosse a conexão, a porta entre a alma e o espírito. Ele envolve todo o espírito, ok? Mas ele também toca na nossa alma. De maneira que as coisas do espírito, elas só passam para a alma, para a mente, pelo coração. E as coisas que a nossa mente recebe, ela só pode também ser transferida para o espírito através do coração. Então esse coração é a conexão, ok? Daí ele ser tão importante na Bíblia. Você vai ouvir falar do coração o tempo inteiro, porque ele é muito importante. Oportunamente podemos estudar sobre isso, mas não é o objetivo do nosso curso. Mas nesse caso, o coração é uma chave. Lá em 2 Coríntios 4, verso 6, você vai ter que abrir na sua Bíblia, porque não coloquei essa referência aqui. Paulo diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que versículo maravilhoso esse. Ele está falando de iluminação, falando de revelação, conhecimento. Mas ele está dizendo que tudo foi porque a luz de Deus resplandeceu no coração. O coração é que é a chave nessa questão de você receber a revelação. Então, se você quer avançar e receber mais luz da parte de Deus, o coração é que precisa de ser tratado. Então eu quero colocar alguns princípios aqui ligados com o coração na palavra de Deus. Primeiro, você quer crescer em revelação? Tenha um coração consagrado para Deus. Um coração consagrado a Deus. O que é isso? Qual a ilustração bíblica? A revelação está sempre associada com ver, com os olhos, né? E lá em Juízes, no capítulo 16, a Bíblia fala que Sansão, um homem de Deus, né, que Deus escolheu, um juiz em Israel, que livrou Israel, ele tinha um dom que Deus deu a ele, extraordinário, que era força física. Nunca pense que Sansão era fortão, musculoso, né, tipo aí um He-Man, né, alguma coisa parecida. Sansão era um homem comum. Um homem comum, ele não tinha essa aparência aí do Schwarzenegger, tá bom? Porque se ele tivesse essa aparência fortona, as pessoas iam ficar questionando o segredo da força dele. O segredo pareceria evidente, uma vez que ele é um gigantão fortão, todo mundo sabe que ele pode. Então, Sansão era uma pessoa comum, como eu e como você, mas que tinha uma força sobre-humana, extraordinária, né? Uma certa ocasião, por exemplo, ele simplesmente pegou as portas da cidade nas costas. Primeiro, arrancou a porta. Essa porta, ela não ficava solta, ela devia estar chumbada. Significa que ele ergueu aquilo, colocou no ombro e subiu a montanha com aquilo. Que coisa impressionante, né? Mas isso aconteceu porque Sansão também é um tipo de Cristo. E a promessa de Deus é que o Senhor também iria possuir as portas dos seus inimigos. Quando Sansão pega as portas e sobe o monte, ele está dizendo: esse é Jesus. Com a cruz, subiu no Calvário, ele tomou as portas do inimigo. Mas não é o nosso tema, aleluia. Mas tudo é revelação. A Bíblia fala então que o diabo tentou de toda maneira descobrir. E, por fim, você conhece a história, né? Apareceu em cena a mulher, Dalila, e ela então atormenta ele até o ponto que ele conta que o segredo da força dele era o cabelo. Ela vem e corta o seu cabelo. Quando corta o cabelo, acontece o que com Sansão? Ele perde as forças. Os inimigos vêm e fazem o que com Sansão? Cegam os olhos. No dia em que o cabelo de Sansão foi cortado, ele também perdeu a visão. Ele ficou cego. Entendeu? Ele não só perdeu a força, mas ele perdeu a visão. Por que aconteceu isso? Porque existe uma relação entre o cabelo dele e a visão. O que o cabelo dele representava? A sua consagração a Deus. Você sabe da história? Sansão era um nazireu. Era uma pessoa que era consagrada a Deus, dedicada a Deus, desde o nascimento. Ele era para Deus. A sua vida era para o Senhor. Não é? Então, no momento em que a consagração é quebrada, ou seja, o cabelo é cortado, ele também perde a vista. Presta atenção, nós precisamos manter a nossa consagração ao Senhor. Os irmãos sabem que eu tenho uma gráfica. E eu trabalho muito pouco lá. O Senhor me deu essa gráfica, não sei qual o plano do Senhor com isso, mas eu entendi claramente que Ele queria me dar essa gráfica e eu recebi. Mas eu me recuso a ser consagrado a ela. Você entende o que eu estou dizendo? Tudo na vida, para você prosperar, você tem que se consagrar àquilo. Um bom médico é consagrado à medicina. A vida dele é em função da medicina. Entende? Um bom engenheiro é consagrado à engenharia. E assim vai com todos. Todos aqueles que têm uma profissão, ele tem que se consagrar àquilo. Nós também nos consagramos ao Senhor. Então, se você é um pastor, você é um obreiro, você precisa se consagrar ao Senhor. Do mesmo jeito que um médico se consagra à medicina. Ou seja, a vida dele é estudar aquilo, aprender aquilo, praticar aquilo, ajudar as pessoas com aquilo. Nós também somos consagrados ao Senhor. Então, todas as vezes, na segunda-feira, eu só vou lá na segunda-feira, que é o dia da minha folga. Quando eu vou lá na gráfica, eu falo para o Senhor, eu falo, Senhor, mas eu quero dizer que o meu coração é para o Senhor. Meu coração não está nisso, isso não significa nada para mim, mas receber luz do Senhor significa tudo. Vamos ser francos, não existe glória maior do que chegar na frente da igreja e ter uma palavra de Deus para dizer. Não tem glória maior do que essa. É excitante, é empolgante, você fica esperando a hora chegar. Eu fico pensando que tem, às vezes, alguns pastores que, infelizmente, chega domingo e ele não tem o que dizer, ele não tem o que falar. A Bíblia é tão grande, mas ele não tem nada para dizer. Porque tem faltado revelação, não é? Mas quando há esse pastor, normalmente ele fica triste, né? Ele sente um peso. Mas quando você tem revelação do Senhor, você sempre tem algo para dizer. E você fica esperando, não, esse domingo vai ser uma benção o culto. Mas hoje ainda é segunda. Aí segunda o Senhor está falando comigo, mas é só domingo que eu vou pregar. Eu já fico planejando, vai ser demais esse domingo. Eu já acordo excitado, porque a revelação produz isso, mas ela é resultado de consagração. Consagração. Tem um livro, não é evangélico, mas é interessante, ele postula cientificamente o seguinte: qualquer coisa que você gasta 10 mil horas, você vai se tornar expert naquilo. Eu esqueci o nome dele em português, tem ele em português, mas em inglês chama Outliers, fora de série, ok? Então o autor só ensina isso, invista 10 mil horas, agora 10 mil horas é muita coisa. Mas acredite em mim, se você lê a Bíblia uma ou duas horas por dia, não será tanto tempo assim. Então a consagração que se exige para você receber de Deus, não é algo que precisa demorar tanto assim. Consagrar é dedicar. Sansão perdeu luz porque a consagração se foi. Você vai receber mais luz de Deus se houver mais dedicação do seu coração a isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, todas as vezes que a consagração é quebrada, infelizmente a cegueira vem. Não é? E aqui eu não estou falando de pecado, não. Pecado também gera insensibilidade. Eu estou falando de alguém que não tem mais a disposição de investir tempo para receber de Deus. É preciso ter um coração para isso, para apreciar a riqueza de Deus. Amém? Segunda coisa, você quer crescer em revelação? Tenha um coração ensinável. O que significa ter um coração ensinável? Foi o que eu mencionei aqui na nossa última aula. É um coração que está aberto para aprender do Senhor, que é humilde o suficiente para aprender até com quem ele acha estranho, excêntrico, exótico, que tem uma prática de igreja diferente da dele, mas ele ouve, ele sente que é do Espírito e ele está aberto a aprender, aberto a receber. Deus honra essa humildade, porque Deus dá graça ao humilde. Deus não dá graça para o soberbo. A graça é como água, ela só flui de cima para baixo. Sempre. Então você quer receber graça, você tem que se colocar na posição embaixo. Eu recebo do Senhor. Isso é se humilhar, não é? Então, com relação à revelação, às vezes tem um crente que eu digo que ele tem um complexo de Adão. O que é o complexo de Adão? É aquele crente que ele não vai aprender com ninguém. Deus vai ensinar para ele tudo. Por isso que eu falo complexo de Adão, porque Adão não aprendeu com ninguém, só com Deus. Não tinha ninguém para ele aprender. Deus ensinou para ele. Presta atenção, não é assim mais. E é muito comum ouvir isso, né? O pastor, o líder, ele quer aprender tudo sozinho. Mas isso é uma postura de orgulho, arrogância. Deus vai te resistir. Eu vou te falar uma coisa aqui muito séria. Você ouve com cuidado. Deus não vai falar com você. Deus não vai ensinar para você o que você pode aprender com o irmão do lado. Deus vai dizer para você, aprenda com ele. Eu ensinei para ele passar para você. Você tem noção da seriedade do que eu estou falando? Esse é o motivo pelo qual, às vezes, o mover de Deus fica parado em certas cidades. Por quê? Deus começou a falar com o Dênio na cidade dele. Mas aí, o Hermes, que é da mesma cidade, fala, não vou aprender com o Dênio. Não quero nem saber do Dênio. Não, o Dênio está aqui, se Deus tem algo para fazer, ele vai fazer aqui também. Esse é o complexo de Adão, que é um tipo de orgulho. Se Deus está movendo na sua cidade e você se recusa a aprender, você não vai receber também. É preciso ter humildade. É muito comum acontecer de irmãos que estão em Goiânia, pertinho de mim, mas eles vão receber de outros que moram milhares de quilômetros distante. Isso é uma coisa muito frequente, normal no meio da igreja. E significa que não tem um coração ensinável. Mas há também aqueles que esses são pior. É a soberba, é aquele que não é Adão. Ele julga que ele já sabe tudo. Todo conhecimento do mundo ele já possui. Não importa o que você fala, ele diz. Deus falou comigo isso aí em 97. Pastor Luiz está ensinando isso aí, mas eu já ouvi isso aí desde 88. Que eu já sei sobre isso. Não preciso mais de ouvir. É muito comum isso. Amém. Você já sabe? Bom para você. Mas não recebe revelação. Por quê? O coração tem um problema. Coração tem algo errado. A palavra de Deus nos dá esse exemplo lá em Apocalipse 3:18. Eu não coloquei o texto, mas tem como projetar, por gentileza? Apocalipse 3:18 é o exemplo da igreja de Laodiceia. O que o Senhor diz para ela? Apocalipse 3:18. Manda ela comprar colírio. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Havia um problema na igreja de Laodiceia. Era uma igreja que dizia, sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, nem de ninguém. Essa riqueza dela aqui é riqueza de conhecimento, ela achava que sabia muito, que tinha muitos títulos de doutorado. Ela sabe, ela entende. Então ela é uma igreja cheia de arrogância e soberba. Mas o Senhor fala para ela, você nem sabe que você é miserável, pobre, cega e nu. Olha que coisa. Você nem sabe, você está nu e nem percebe. E o que é pior, você é cego. Você acha que tem tanto conhecimento, mas é cego. Mas eu te dou um conselho, eu tenho um colírio que resolve isso. Compra de mim o colírio. Se você vier para receber o colírio, você vai ver. Presta atenção, o Senhor não tem colírio nenhum. Por que o colírio está sendo colocado aqui? É só para a pessoa admitir que não está vendo. Admitir que está com um problema na visão. Se ela chegar para o Senhor dizendo, Senhor, me perdoa, tem algo errado com os meus olhos. O meu coração é arrogante, eu não consigo ver. O Senhor vai colocar um colírio espiritual na sua vida. Só há graça quando você se humilha. Infelizmente, às vezes, muitos irmãos são arrogantes. Não querem aprender uns com os outros. Aprendamos uns com os outros. Preguemos as mensagens uns dos outros. Olha, irmãos, eu não me julgo grande coisa, te falo na presença de Deus. Mas muitos dos nossos pastores se recusam a pregar o que eu prego. Por quê? Porque eles não querem ser vistos como alguém que pregou a mensagem que o pastor Aloísio pregou. Porque isso mexe com o orgulho dele. Ele tem que falar algo original, único, exclusivo. Isso é orgulho, não há necessidade disso. Você não tem que mencionar meu nome em nada. Você não tem que falar meu nome, porque meu nome não tem poder. Você tem que falar a mensagem. Se o que eu estou falando toca você, prega, fala. Entende? Eu gosto de uma frase que o Rick Warren usa, né? Se a bala que eu uso cabe no seu revólver, atira com ela. Atira com ela, tão simples, não é? Mas muitos de nós ainda temos esse orgulho de, quem sabe, alguém chegar no culto e dizer: é, eu vi na internet essa palavra do pastor Aloísio. Ah, eles vão achar que eu não estou tendo trabalho de preparar, ou sei lá o quê. Irmão, eu não tenho orgulho sobre isso. Eu te falo, eu sei que é chato falar de si mesmo, mas eu não importo quando alguém fala: você aprendeu isso com fulano, você aprendeu isso com Beltrano, você já leu tal livro. Eu falo: irmão, tudo isso é verdade, conheço todos, já li todos, e tudo é vosso. Seja Cefas, seja João, seja José, seja quem for, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é nosso, é para edificação da igreja, são dons dados para a igreja. Tenha humildade, receba deles, receba, o Senhor vai te honrar. Sabe como é que ele vai te honrar? Que quando você falar, vai sair de um jeito seu. Um jeito seu que vai ter originalidade. Que as pessoas vão dizer: puxa, mas que diferente isso. Mas é a mesma mensagem. Nós não temos que inventar outra mensagem. Não existe outro evangelho, só há um evangelho. Você não tem que querer pregar outra coisa. Só isso. Então veja, se esse irmão fica constrangido de pregar algo que eu preguei, imagina se ele vai pregar algo que o colega pregou, né, que o vizinho está pregando. Não vai. E por que tem essa postura? Deus resiste. 1 Pedro 5, Deus resiste ao soberbo. Mas dá o que para o humilde? Graça. Não é que o humilde merece, não. Ele não merece. Ok? Mas porque ele se humilha, a água de cima flui para baixo. A graça vem e inunda a vida dele. Eu quero mais graça de Deus. Eu não perco a oportunidade de me humilhar para receber de Deus. Amém, querido? Essa postura é fundamental. É lamentável que uma igreja... Eu falei para você que coração é a coisa séria, né? No versículo 20, lá de Apocalipse, não precisa de abrir, você conhece de cor, o Senhor Jesus fala o que para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e... Lembra que eu te falei que a porta é o coração? Na Bíblia, a porta é o coração. Porque a porta é essa ligação, essa conexão. Se a porta está fechada, nada flui. Eis que estou à porta e bato. Era uma igreja que tinha o coração fechado. Por que, que o coração dela era fechado? Por causa do orgulho. O orgulho de achar que sabe, que tem, que não precisa aprender mais nada, que já sabe tudo. Entende? Isso é algo muito triste. Devemos ter uma postura simples de receber de Deus. E Deus vai usar pessoas, às vezes, simples para enriquecer você. Muitos irmãos têm me enriquecido, eles nem sabem, eles nem têm noção, porque Deus tem dado a eles, às vezes, uma frase, uma ilustração, e aquilo no meu espírito explode muitas vezes. Sou profundamente tocado, porque eu quero receber tudo que Deus tem para mim. E às vezes Deus vai usar pessoas simples do meu lado. Aprender com quem é grande não é difícil, aprender com pequeno é que é o desafio. Se submeter a quem é mais forte, qualquer débil mental faz isso. Mas submeter a quem é mais frágil do que você, querer aprender com quem você sabe que sabe menos do que você, isso é a humildade que honra a Deus. E Deus vai honrar você. Você que está aqui hoje está sendo já honrado por Deus, que você vem nessa humildade, vem com esse coração disposto. O colírio de Deus já foi colocado no seu olho. E você vai começar a ver o que não via antes, o que não percebia antes. Essa é a glória desse colírio celestial. Amém? Sansão ficou cego por falta de consagração, mas os laodicenses eram cegos por causa de um coração soberbo, um coração que julga saber todas as coisas. Terceira coisa com relação ao coração: precisamos ter um coração limpo. Muito bem, lá em Mateus 5, verso 8, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque, o quê? Lembra que eu te falei que o coração é uma chave? Ver a Deus, só pode ver a Deus por revelação, filho. Você não vê a Deus, ninguém vê Deus, Deus é Espírito. No entanto, Jesus disse que você vai ver. Você vai ver, ok? Então veja, como é que você vai ver? Por revelação. Porque os seus olhos vão estar abertos, porque você é limpo de coração, ok? Mas existe uma diferença entre ter um coração limpo e ter um coração puro. Ok? O que significa ser limpo? Significa que não é sujo. Limpo é aquilo que não é sujo. Concorda comigo? O contrário de limpo é sujo. Mas puro, o contrário de puro não é sujo. O contrário de puro é o quê? Impuro. Mas poderia colocar uma outra palavra. O que é impuro? É aquilo que é misturado. Então veja bem, eu posso ter um copo de água. Esse copo de água pode ser uma água limpa ou uma água suja. Ok? É óbvio que nós queremos água limpa. Então felizes são os limpos de coração. Mas essa água, ela pode ter limão, como é o caso dessa aqui. Ela é uma água suja? Mas é água pura? Não. Não é mais pura. Porque tem algo que está tomando espaço ali. Está competindo no coração. Sabe o que acontece às vezes? Os irmãos são muito preocupados em ter um coração limpo, né? Um coração limpo, sem pecado. Glória a Deus por isso. Mas às vezes nos esquecemos que precisamos também de ter um coração puro para Deus. O que significa ter um coração puro para Deus? É o que diz Salmo 73, não é? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O Senhor é único. Eu olho para o Senhor. Eu não vou olhar para o Senhor e para outras coisas. Não vou tentar ter foco em mais de uma coisa de cada vez. Eu estou olhando para o Senhor. Esse é o coração puro. Esse é que vai ver a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele colocou o seu prazer no Senhor. Põe o seu prazer no Senhor. E a recompensa que ele vai te dar é olhos abertos para conhecê-lo. Conhecê-lo. 4. Um coração sem véu. Muito bem. 2 Coríntios 3,15. Tem como projetar? Paulo escreve falando que existia um véu, 2 Coríntios 3,15, que cobria a face de Moisés quando ele desceu do monte. E esse véu era para que o povo não percebesse que a glória, o brilho da face dele estava desvanecendo. E aí Paulo continua, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o quê, meus irmãos? O coração deles. Então aqui tem o coração de novo. Lembra, o coração é a chave para receber revelação. Um coração focado, um coração correto é a chave. Um coração que é apaixonado, intenso, é chave. Mas aqui está dizendo também que é possível ter um coração coberto com véu. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Por isso que no verso 18, Paulo fala o quê? E todos nós com o rosto, o quê? Desvendado significa o quê? Sem véu. Sem véu. Porque o véu tampa o coração. Aí Paulo fala, tira o véu. Na hora que você tirar o véu, você vai contemplar o Senhor e vai ser transformado de glória em glória. O que, que é o véu? Muito bem, lá em Hebreus, pode voltar para o PowerPoint. Lá em Hebreus, existe um véu, que é o véu que ficava entre o lugar santo e o santo dos santos. No momento em que Jesus disse, está consumado, esse véu fez o quê, meus irmãos? Se rasgou de alto a baixo. E agora, hoje, nesse tempo, ok? Não existe mais três partes no tabernáculo. Antigamente era átrio, lugar santo e santo dos santos. Mas agora que o véu se rasgou, o lugar santo está junto com o santo dos santos agora. Todos podem ver a arca, não é? Todos são sacerdotes e todos nós aqui somos para a glória de Deus. Muito bem, aquele véu era um véu. Mas esse véu que está aqui em 2 Coríntios não é aquele, é outro véu. Que véu é aquele que impede eles de enxergarem Cristo? Aquele véu é a lei. Ok? Talvez isso não está escrito muito claro aí. Você pode escrever. Na apostila vai estar escrito, já corrigi. Mas talvez aí não esteja. O véu é a lei. O que, que é a lei? Lei é quando você quer se relacionar com Deus com base nas suas obras de merecimento. Entendeu? Com base na sua própria justiça, sem depender da justiça que vem de Cristo. Então Paulo está dizendo, todas as vezes que você quer se relacionar com Deus, ou tenta fazer obra de Deus, baseado na lei, um véu é colocado no seu coração e você não vê. Então a lei impede você de ter revelação. Sabe uma coisa maravilhosa a respeito do Evangelho, filho? É que quando você entende o Evangelho e você tira esse véu da lei e você não vai mais se relacionar com base no no merecimento próprio. Você não vai se relacionar com Deus confiado na sua própria obediência ou justiça, mas você confia no dom da justiça que você recebeu. Uma coisa maravilhosa acontece. Você vai ler o Novo Testamento e você começa a ver o que não via antes. Qualquer texto você enxerga o Evangelho lá. E você quer pregar a respeito de tudo. É impressionante. Por que acontece isso? Porque o véu foi tirado. Mas todo aquele que ainda vive na lei, todo crente legalista que ainda vive fazendo barganha com Deus e que acredita que vai merecer as bênçãos de Deus pelo bom comportamento dele, o véu é colocado, ele não tem luz. É crente, mas ele não entende. Você fala as coisas para ele, ele não entende o que você está falando. E quando entende, ele fala, isso é muito coisa de novo convertido, não é para mim. Porque ele acredita que profundo é a lei. Mas é o contrário, a lei é superficial. Porque Paulo diz que é possível decair da graça para a lei. Decair é um verbo que significa que está em um lugar alto e vai para o mais baixo. A graça é elevada. Se decai da graça, você está indo para um lugar inferior, que é a lei. Se o véu estiver cobrindo o coração, não há luz. Que o Senhor tire o véu do nosso coração. É como eu tenho orado pelos nossos pastores. Eu tenho clamado ao Senhor pelos nossos pastores. Para quê? Para que nenhum deles tenha o coração com véu. Porque se ele rejeitar o véu da lei, espontaneamente a luz começa a explodir no coração dele. É espontâneo. Não tem que esforçar. Não se exige esforço. Simplesmente você começa a ver. E sabe o que é fascinante? Você começa a ver e o seu coração fica sensível. Rapidamente, você fica sensível para receber, para ministrar essa sensibilidade. É porque o véu foi tirado. Mas onde tem o véu, não há luz. A pregação é pesada. Entende? Todo ensino é denso, porque tem o véu. Porque tem o véu. O véu é um jugo. E se o véu estiver no coração, não tem revelação. Oh, Deus, que o Senhor nos ajude. Quinto, é preciso estar cheio da palavra. Eu mencionei para você 1 Coríntios 15, verso 46, como está aí no PowerPoint. Não é primeiro o espiritual. Primeiro é o natural. Depois, o espiritual. O que é o natural? Natural é você ler a Bíblia. Isso é natural. Você pega a Bíblia, é um livro, você abre a Bíblia e você vai ler. Você vai conhecer. Vai se encher sua mente com a palavra escrita. Primeiro, natural. Quando tiver o natural, o Espírito vai trabalhar em cima do natural para trazer luz para você. Ah, não, se o Espírito quiser me dar revelação, ele vai dar, não precisa de eu ficar me esforçando. Não, filho, não funciona. Viu como às vezes alguns irmãos interpretam errado a graça? Graça não é para tornar você tolo, torna você mais sábio. Eu estava brincando com os irmãos ontem no culto, dizendo para eles isso. Tem alguns irmãos que acham que ele está na graça, ele não precisa mais de plantar, vai nascer sozinho. Aí o fazendeiro chega lá no campo dele, que ele deveria estar arando para plantar, e alguém diz, não vai plantar? Ele fala, não preciso, estou na graça agora, vai aparecer uma lavoura aqui. Presta atenção, isso parece uma coisa miraculosa, mas é estúpida, não é assim que Deus faz. Deus te dá semente. Se você for olhar lá em Coríntios, você vai ver que a palavra de Deus, segundo Coríntios 8, é essa. Deus é o Deus que dá semente ao que semeia. Deus não dá lavoura, Deus dá semente. Deus dá semente. Significa que o princípio da semeadura continua valendo. Mas aí ele fala, estou na graça, não preciso de plantar. Aí ele não planta e também não prospera. Aí ele fala, não consigo entender onde é que está o mistério. Não, o mistério é que você, filho, precisa de sabedoria. Não é? Então tem o outro. Mesma coisa, ele quer colher revelação, mas ele não está plantando uma mente cheia com a palavra. Então, essa coisa de, ah, esse é um crente antigo, todo dia ele tem que pegar a Bíblia e ler dois capítulos. E tem gente que fica criticando, mas ele é que está certo, meu Deus do céu. Ele é que está correto. Deveríamos ler a Bíblia todos os dias, deveríamos carregar no bolso versículos da Bíblia. Eu te dou uma sugestão, uma coisa que eu faço frequentemente. Eu ponho o despertador do celular com um versículo. E de hora em hora ele desperta. E eu leio o versículo. Alguém fala, por que você faz isso? Isso é lei. Não, não é lei, não. Eu sou livre. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto da palavra. Aí na hora que desperta, né, faz barulho, igual se estivesse tendo uma chamada, eu escrevi lá, hora de confessar a palavra. Aí tem um versículo do dia, eu confesso o versículo. Sugestão para você, você gosta tanto de WhatsApp, Zap, Zap, sei lá mais o quê, isso é uma coisa boa de você usar seu celular. Te lembrar, te ler a palavra, te confessar a palavra. Olha, um versículo que você memoriza por dia muda a sua pregação. Um só, um por dia. Vão ser 365 por ano, acredite, filho. Isso é quase o Novo Testamento. Entende? É muita coisa. Então você vê, não precisa de tanto. Pouca coisa, uma sementezinha, um versículozinho. Mas sabe o que é precioso? É que com o tempo você começa a ligar um ponto no outro. Um versículo que você não achava que tinha nada a ver com outro versículo, de repente você fala, peraí, mas esses dois versículos estão falando, mas peraí, isso aqui, e você fica empolgado, porque algo novo aconteceu no seu espírito. Porque primeiro você se encheu com a palavra. Simples, não é uma coisa complicada. Não estou falando para você ficar uma hora trancado no seu quarto. Não estou falando de você fazer estudos bíblicos. Você pode fazer isso também. Estou falando só de um versículo por dia. Um único versículo por dia. Eu quero encerrar falando sobre o Logos e o Rema. Quando a gente fala de se encher da palavra, que foi o último tópico que eu falei, a gente pode ficar um pouco confuso sobre como, em que aspecto essa palavra vai afetar o meu espírito. Então, existem dois termos no original que ambos são traduzidos nas nossas Bíblias como palavra. Ok? Palavra. Em português não tem outra palavra, só tem essa, palavra. Só que no grego tem duas, logos e rema. Logos em português é palavra. Rema em português é palavra. Então, essa é a limitação do nosso idioma, ok? É tudo palavra. No entanto, essas duas expressões no grego, que em português são ambos traduzidos como palavra, elas têm uma sutil diferença, mas que é muito poderosa. O Espírito Santo escolheu esses dois termos para mostrar a diferença extrema, enorme, que existe entre a palavra escrita e a palavra viva, falada. As duas não são a mesma coisa. Em alguns momentos mudam. O que, que é logos? Logos é a palavra escrita. Ok? É a palavra que um dia foi falada, mas ela foi anotada. E a partir do momento que ela foi anotada, ela tornou-se logos. Ok? E ela tornou-se depois a nossa Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus. Mas é palavra o quê? Logos. Ok? A Bíblia é palavra logos. Foi registrado para nossa edificação, para nossa bênção e para nossa orientação. Ok? Mas, o logos não é o alvo final. O alvo é que o logos se transforme em rema. Só que, o que, que é? Daqui a pouco eu vou dizer o que é o rema, já vou antecipando. O rema é a palavra que foi falada agora. É a palavra que o Espírito liberou para você. Entendeu? Então, sem o conhecimento do logos, você não vai ter o rema. O logos está na base. Primeiro nós nos enchemos da palavra escrita, que é o logos. Depois Deus transforma o logos em palavra viva, revelada, chamada de rema. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Voltando àquele princípio que eu mencionei. Primeiro natural, depois o espiritual. Primeiro, você enche a sua mente com a palavra logos. E o Espírito Santo vai usar aquela palavra logos e transformá-la em palavra rema na sua vida. Se você acompanhar aí na sua apostila, você vai ver uma série de ocasiões em que a palavra logos é usada. Vamos se acompanhar? Olha o que diz. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A palavra aqui é logos. Então não vou nem falar a palavra, vou falar logos. Lembrai-vos do logos que eu vos disse. Jesus dizendo. Então nós temos que lembrar da palavra escrita. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, logos, é a verdade. Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, logos. Então nós somos ministros da palavra, logos. Atos 6, 7. E a palavra de Deus crescia. A palavra de Deus aqui é Logos. Ou seja, o conhecimento dela estava expandindo. Filipenses 2,16. Retendo a palavra Logos, que é a palavra da vida, quando ela é transformada em rema. 1 Timóteo 4,6. Timóteo foi criado com as boas palavras, Logos, da fé. 2 Timóteo 2,15. Que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando aqui da palavra escrita. Então, ele está falando para Timóteo: Timóteo, seja alguém que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O que significa manejar bem a palavra da verdade? Significa o seguinte: todo crente, ele precisa conhecer em linhas gerais o que a Bíblia diz. Você não tem que ser especialista, conhecer em detalhes, mas você não pode ser uma pessoa que acha que Abraão conversava com Davi, entendeu? E que Moisés era primo de Isaías. Então você não pode confundir as coisas. Você tem que ser alguém que, só de mencionar um evento bíblico, você conhece ele em linhas gerais. Talvez você não saiba detalhes, mas você sabe em linhas gerais. Então, quando alguém te fala de Davi, você fala: eu sei, Davi foi rei de Israel, né, brigou com o gigante, eu sei a história de Davi. Entendeu? Você lembra de Bate-seba, etc. Você sabe em linhas gerais a história de Davi. Entendeu? Então, o crente tem que ser assim. Agora, nós, obreiros e líderes, muito mais. Muito mais. Temos que manejar a palavra. Você sabe uma coisa que eu mudei? Vou contar uma coisa para você que eu mudei. Resolução que eu decidi. Eu pregava e mencionava coisas da Bíblia e eu achava que todo mundo sabia. Então, eu ficava constrangido de contar para o irmão a história, porque eu falei: esse irmão sabe tudo isso aqui. Até o dia que eu descobri que não sabiam. Eu mudei, eu falei: agora, tudo que eu mencionar, eu vou contar a história para eles. É impressionante, só de eu fazer isso, os irmãos já prendem atenção. Prendem atenção, porque não sabem, desconhecem, não sabem do que se trata, nunca viram aquilo. Né? Tem histórias que eu falo para eles, que muitos dos irmãos vêm testemunhar que nunca imaginaram que tinha aquilo na Bíblia. Você vê o tanto que ele lê muito pouco. Então, eu passei agora a contar tudo. Eu desisti de ficar contando historinhas, eu conto a Bíblia, história da Bíblia. Porque a historinha torna a sua pregação datada, né? Ela passa com o tempo. Mas quando você usa Bíblia para ilustrar a Bíblia, ela permanece, não envelhece. Uma sugestão para você. Não se constranja fazendo isso. Vocês todos perceberam essa mudança na minha maneira de pregar, né? Mas foi deliberada. Para quê? Para que os irmãos conheçam a palavra Logos. Ok? Maneje bem a palavra Logos. 2 Timóteo 4,2, prega a palavra. É uma ordem de Paulo para Timóteo: prega a palavra. Qual a palavra? Logos. Hebreus 4,12, porque a palavra Logos é viva e eficaz. Logos. Hebreus 5,13, não é experiente ou experimentado na palavra da justiça. Palavra aqui, Logos. É a palavra que está escrita. É aquilo que já foi falado e que está registrado para nossa edificação. Tiago 1,22, sede praticantes da palavra. Palavra aqui é Logos, ok? Então devemos ler essa palavra, decorar essa palavra, meditar essa palavra, pregar, compartilhar, amém? Sabemos o conteúdo dela para poder compartilhar com os irmãos. Essa é a maneira como Deus faz. Interessante, lá em 1 João 2,14, João diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra Logos de Deus está em vós, e por isso vocês venceram o maligno, por causa da palavra Logos. Então, apesar de ter essa distinção, eu não quero que você pense que conhecer a palavra escrita é menos importante, ou seja, não tem tanta relevância. Não, tudo que Deus vai fazer vai ser a partir dessa palavra que está registrada. Nunca despreze, invista tempo, ame a palavra. Ame a revelação do Evangelho. Quando você vê a história da revelação, da redenção, de Gênesis, Apocalipse, é um negócio divino. Homem nenhum poderia ter escrito um negócio desse. É fantástico. Cada vez que eu percebo um engenho divino, um arranjo divino que resulta, né, na nossa salvação, é algo que enche o coração. Mas também enche também de um certo deslumbramento. Fala: como pode? Essa é a graça de Deus. Então, nós temos que estar entre estes. Mas, existe também a palavra rema. Apesar de ser traduzida do mesmo jeito que logos, rema tem um significado diferente. Então, logos é a palavra que foi falada um dia, mas que se tornou a palavra escrita, a palavra registrada. Mas rema é a palavra que Deus está falando com você hoje, pessoalmente. Então, quando a palavra logos ganha vida no seu coração, aí ela é rema. Aí ela é rema. Ok? Isso é importante. Por que é importante? Porque você, como eu imagino, você tem aí um aplicativo que você usa, e os irmãos agora estão familiarizados a olhar o significado no original, e você mais cedo ou mais tarde vai se deparar com essas duas expressões no grego. Mas é precioso porque ela traz mais clareza ainda da importância de ter revelação, de ter clareza da necessidade de ter revelação. Amém? Então também tem algumas passagens aqui, eu acho que eu não coloquei no PowerPoint, coloquei. Em Mateus 4:4, Jesus respondeu para o diabo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, palavra o que aqui? Rema, que sai da boca de Deus. Por que que Jesus disse que a palavra aqui é rema e não logos? Porque esse versículo está escrito em Deuteronômio. Okay? Ele está citando a Bíblia, ele está citando logos. No entanto, na hora que ele fala aqui, ele não diz que é logos, ele diz que é rema. Por que ele diz que é rema? Porque ele tinha acabado de ouvir. Você está entendendo? Ele estava no Rio Jordão, o Espírito desceu como pomba, os céus se abriram sobre ele e o Pai falou o quê? Este é meu filho amado. Ele está dizendo, eu não vivo de pão, eu posso ficar de jejum aqui. Eu vivo é da palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra da boca de Deus? Eu sou o filho amado. É isso que estava alimentando o Senhor. Aí quando o diabo veio perguntando, você é filho de Deus? Faz isso. Ele falou, não preciso de fazer nada. Eu estou alimentado. A palavra rema já saiu da boca de Deus para mim. Eu sou o filho. Como estão entendendo o que eu estou falando? É a maneira que Deus quer fazer com você. Do mesmo jeito. Aquilo que está escrito na palavra pode se tornar rema para você. Mas pode também acontecer de Deus mesmo no Espírito pegar aquela palavra e aplicar para você, no seu coração. Às vezes você está andando e Deus fala com você. Quando Deus fala, não é logos mais, é rema. Porque o rema é a palavra fresca que acabou de sair da boca de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra rema de Cristo. A fé só vem pela palavra rema. Ou seja, para você realmente crescer em fé, tem que ter uma palavra queimando no seu coração. Tem que ter algo borbulhando dentro de você. Entende? Algo, todos os dias, uma frase, uma expressão, um ensino. Entende? Pode ser algo grande num dia, mas no outro dia, só uma frase, só uma frase. Você sabe, Deus falou demais comigo esse tempo atrás, e eu transformei numa pregação e acabei pregando assim, a exaustão. Mas porque Deus falou comigo. No Salmo 23, eu sou crente há 2000 anos, mais ou menos. Já li o Salmo 23, já orei o Salmo 23, já confessei o Salmo 23, já até preguei o Salmo 23 várias vezes. Aí eu preguei agora de novo. Porque por causa de uma frase que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que eu estava fazendo? Eu estava lendo o Salmo e confessando. Mas a minha ideia de confissão era outra. Eu estava confessando, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Não faltará pão, não faltará revelação, não faltará dinheiro, não faltará unção, não faltará pregação. Eu estava confessando isso. Mas aí eu fui lendo o texto que diz, ele me faz repousar em pasto verdejante. Ele me guia para junto das águas de descanso. Não é? E aí de repente o texto muda. E Davi tira o ele e coloca o eu. E fala, ainda que eu ande, o Senhor falou comigo. Não fui eu que levei ele para lá. Ele foi sozinho. Eu só levo para a água de descanso, pasto verdejante, só para lá que eu levo. Mas na hora que o Davi resolveu ir, foi ele que foi. Na hora que o Senhor falou aquilo comigo, aí eu li o resto que Davi diz, ainda que eu não siga o que ele está me mandando fazer e não vá para o pasto verdejante nem para as águas tranquilas, ainda que eu resolva andar para o vale da sombra da morte, o que Davi diz? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor falou, não tenha medo de errar, porque mesmo que você errar, ainda lá a minha mão vai te sustentar. Presta atenção, é só uma palavra para mim, de conforto, de fé. Mas foi algo que despertou minha atenção, porque eu nunca tinha visto isso. Você acredita? Nunca tinha percebido isso. E de repente o negócio tornou-se uma explosão dentro de mim. Isso é revelação. Aí eu preguei isso, preguei de novo. Toda banda que eu vou, eu conto isso, eu falo isso. Não que eu estou andando para algum vale de sombra de morte. Estou apenas dizendo que ainda que eu ande, eu não preciso ter medo. Eu não preciso de achar que ele desistiu de mim. Eu não preciso de pensar que ele vai me dizer, ó, você arrumou a confusão, você resolve. Você fez a bagunça, agora você limpa. Ele está dizendo, você fez a confusão, mas eu vou resolver para você assim mesmo. Que às vezes a gente faz confusão. Tem dia que você apronta a confusão. Mas quando você fizer confusão, Wendell Cleiton, ele vai resolver isso para você. Fique em paz. Fique em... Aleluia. Então, quando Deus fala, vira rema. Mas era logos, estava escrito. Mas de repente aquilo pulou, você fala, mas você mesmo nunca tinha percebido que é assim? E você faz conexões, e seu espírito atuando. Primeiro natural, depois o espiritual. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas tira o véu do coração. Um exemplo, vou falar dois exemplos para encerrar. Lá em Lucas 1,38, Maria falou o quê? Para o anjo enviado do Senhor. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, rema. Muito bem. Qual foi a palavra rema que Maria teve? A palavra rema que Maria teve, primeiro ela foi uma palavra logos. Lá em Isaías 7,14 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso é logos. Mas quando o anjo chegou dizendo, você é a virgem, o logos virou o quê? Rema. Então Maria não falou que se cumpra o logos, ela falou que se cumpra o rema. Porque o logos era geral, virá uma virgem e ela vai gerar. Mas quando o anjo fala, você é a virgem, aí é rema, é pessoal, é a palavra viva. Por isso que ela diz que se cumpra em mim a tua palavra, rema hoje. Um outro exemplo para encerrar é Simeão. Mesma coisa. Ele tinha orado para ver o Cristo antes de morrer. Ele diz, quando ele pega Jesus e ergue, Jesus bebê ainda, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, rema. Qual foi a palavra rema? Deus falou para ele, está escrito na Bíblia, que ele não ia morrer sem ver o Cristo de Deus. Isso é que é palavra para você ouvir, hein? Imagina se você ouve o Senhor dizendo, você não vai morrer, você vai ser arrebatado. Aí você vira um sinal profético, né? Fica vigiando você. Não é? Eu não ouvi essa palavra rema, mas tem muita coisa que o Senhor quer falar para você, amém, meus irmãos? Mesma coisa, o Simeão faz uma coisa, agora despedes em paz, conforme a tua palavra, rema, rema. Deus pega o logos e transforma em rema. O alvo seu é ter o rema, mas para ter o rema, tem que se encher do logos, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro apropria do que está escrito, depois a revelação do Espírito virá. Quantos querem mais do Senhor? Fiquem em pé onde você está. Aleluia. Vamos fazer uma oração de Paulo novamente? Bem específica, bem objetiva. Mas dessa vez eu queria que você orasse pelo irmão que está do lado. A oração de Paulo, a oração apostólica. Deus, dá-nos Espírito de revelação. Ore ao Senhor.